Fala, Luters! Eles que lutem no ar hoje para falar se Galvão Bueno vai voltar para a Rede Globo. Eu sou o Gabs e do meu lado ela. E aí, Nath, beleza?
Boa noite, gente. Bora para mais um programa.
É isso aí. Não vamos falar só sobre se o Galvão vai voltar ou não. O que temos no cardápio de hoje? Antes de você apresentar, Nath, o nosso convidado, que é de garbo e elegância, como sempre.
Ah, hoje a gente vai falar de Galvão, vamos falar de Ana Maria Dani Bop na Record. Vamos descobrir quem é a maior pedra no sapato da Globo atualmente.
Eita, olha aí.
A gente vai entender um rolê aleatório do Celso Portiolli, meio que conseguindo dar uma forcinha pra Sabrina Sato ter um programa na Globo.
Muita coisa boa,
A gente vai falar da geração dos Nepo Babies na TV.
É, os filhos, né, dos apresentadores. É, tem muita coisa boa, né? Tem mais? Vamos lá.
50 anos de Fantástico. Vamos comentar. E muito mais, hein, gente? Tem que ficar aí até o final pra poder conferir tudo isso.
É isso aí, tem que ficar até o final pra saber de todos esses assuntos sobre televisão que a gente vai papear. E hoje, Nath, quem é o nosso convidado que, pra mim, é o melhor da história do Eles Que Lutem? Olha que eu não falo isso sempre, hein?
Vamos pro momento LinkedIn, já vou começar. A gente fala do currículo, eu já vou nomear o momento LinkedIn.
Bora, vamos lá.
Nosso convidado de hoje, jornalista, apaixonado por entretenimento e esportes, também especialista em realities e novelas. Já passou pelo jornal O Lance, hoje faz parte do site O Fuxico, e quem vai papear com a gente hoje é o Doutor Luiz de Tivali.
Aê! Doutor, olha só. Que isso, gente. Que honra.
Todas as honrarias, né? Pra você. Você merece.
Imagina, gente. Eu que agradeço o convite aqui pra participar do Eles Que Lutem. De verdade, é uma honra estar aqui. E vamos fazer o que a gente gosta, né? Parecer isso aqui a minha casa, a minha sala, e a gente conversar sobre televisão, sobre famosos. Então é isso que a gente vai fazer de melhor aqui. Espero que vocês gostem.
Obrigado por topar o convite. Hoje vamos comentar tudo sobre televisão, né? Já vamos botar o Luigi numa enrascada. É um bate-papo, né? Não é uma entrevista, o Eles Que Lutem. Então é um bate-papo. E aí, Luiz, Galvão Bueno vai voltar pra Rede Globo, o contrato tinha acabado, não ia transmitir. E aí, o que, que é essa história que eu não tô entendendo muito bem? E se eu fosse o Luiz Roberto, já estaria prestando muita atenção.
Vamos ser bem sinceros, o Luiz Roberto, ele pode ficar tranquilo.
Pode?
Pode ficar tranquilo, porque não tem nada a ver com narração. Essa continuidade do Galvão Bueno lá na Globo. Inclusive, essa nota é do meu colega Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, né? Gabriel, um abraço, inclusive. Que, na verdade, o Galvão tem um contrato até 2024 com a Globo. Inclusive, foi isso que o fez não aceitar narrar jogos na Cazé TV, na Record. Recebeu propostas, mas ele não quis.
Tá podre de rico também,
né? Não precisa, né? Cuida dos vinhos lá, o Bueno Wines, né?
Manda pra gente, Galvão.
Inclusive, por favor, manda pra gente. Mas então, a questão é que a Globo quer o Galvão, quer uma extensão de contrato até 2026, que seria até o final das eliminatórias da Copa. E aí seria com uma função que a própria Globo ainda não sabe, mas quer manter o Galvão lá. A grife, né, gente? Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que Galvão Bueno é uma grife, assim como William Bonner é uma grife, assim como outras personalidades são grifes para as emissoras. Então, acho que o Galvão é uma grife. Então, acredito que tem tudo a ver, assim, todo mundo fala, não gosto de ver jogo com o Galvão Bueno, não assisto. Mas a pessoa que já fala assim, nossa, não aguento o Galvão, ela já tá vendo o Galvão na TV. não aguento o Galvão falando que não sei quem é. O Galvão errando de nome. Mas, cara, você tá assistindo o Galvão. É uma grife, entendeu? Então, acho que é um acerto da Globo em manter. E é isso que vai acontecer. Essa negociação, por ele não ter aceitado outras propostas, eu acho que isso já é meio óbvio, que ele vai dar continuidade. Acho que é questão de valores mesmo.
E aí, Nath, o que tá acontecendo aí? O Luiz já falou que o Luiz Roberto pode ficar bem tranquilo. Você acredita que o Luiz Roberto pode ficar tranquilo? Se você fosse o Luiz Roberto, você estaria tranquilo?
Ah, acho que sim, porque aos poucos tá... Não vou nem dizer que aos poucos tá, porque depois que o Galvão saiu, ficou e outras pessoas foram ganhando espaço. Eu acho que ao longo do tempo foi surpreendente ele ir conseguindo crescer, porque acho que todo mundo tinha na cabeça que o sucessor natural do Galvão seria o Kleber Machado. Aí ele foi demitido da Globo. E como o convidado falou, o Galvão, ele é uma grife de sucesso que ultrapassa gerações. Porque, assim, as novas gerações sabem que ele narra os Jogos do Brasil, que sabe que ele erra o nome, piriris, pororós, mas o Galvão é o cara que narra N Copas, narrou corrida de Senna, então aquela coisa, é complicado de ser... Deixar essa grife, uma forte potência da comunicação, como é Faustão, como é Ana Maria, outros nomes. Vai passar o tempo e ainda tá ali. E você pensa no Jogo do Brasil, você pensa em quem? Narração de Galvão Bueno.
Mas é isso que eu quero falar, porque se eu fosse Luiz Roberto, estaria com muito medo. Eu estaria com muito medo, porque o Galvão voltando, claro que a Globo vai pensar num programa pro Galvão, talvez de temporada, uhum. O Galvão é muito bom comunicador, a gente sabe que ele é um gênio. Mas aquela história, quando começar a vir jogos das eliminatórias, amistoso, aí vem Paris 2024, uhum. Vem aquela coisa de novo, aquele, nossa, Galvão, medalha de ouro, aquela coisa que só o Galvão sabe fazer, chega, mais 2 aninhos é Copa do Mundo, amigo. E aí vai bater essa saudade do Galvão gritando gol no Jogo do Brasil. E aí?
Tem aquela amizade também lá dentro, né? Quantos anos o Galvão ficou lá? Aí chega um grande diretor e fala, então, Galvão, tem como você quebrar esse galho pra gente? Esse Jogo do Brasil, né? Luiz Roberto já narrou, assim, Botafogo e Atlético Mineiro no final de semana passado, sabe? É. Quebra esse galho pra gente nessa data FIFA, por favor. Aí já... Eu voltei, não sei o quê. Bem amigos da Rede Globo. E aí é isso.
E, por exemplo, vamos supor, Copa 2026, tal, Brasil, semifinal, final.
Copa do Mundo.
Brasil e Argentina na final.
Mas aí eu acho que ele pede a ter.
Ele vai chorar.
Ele vai chorar. Ele pede. Não, porque ele narrou agora Messi campeão.
Exato.
Ele não vai narrar um Brasil e Argentina com a possibilidade do Brasil ser hexa?
É, e ele já deve estar, assim, o grito tá de um jeito, porque, assim, é muito tempo, é mais de 20 anos sem ganhar uma Copa, somos penta, mas, assim, estamos sustentando esse penta com sorte e as duras penas, porque esse tempo todo, né, já tem gente encostando no penta, então o Brasil poderia ganhar um hexa, mas, né...
É, ó... Temos aqui já perguntas, você é muito engajado, rapaz, meu muito Deus, engajado.
Rapaz.
Tem um pessoal já mandando boa noite aqui, a Eva Barbosa, a Roseli Castro, o Miguel. E ó, a Eva Barbosa mandou uma pergunta e tem um superchat já.
Meu alerta Deus, superchat.
Se você quiser colaborar com eles que lutem, pagar o nosso salário,
plim, plim, tem que ter um...
Por favor, Galvão Bueno rende. Então, por favor, mandem o Pix pra gente comprar o Bueno Wines, né?
Bueno Wines, exatamente. Bueno Wines.
Então vamos primeiro pra pergunta do Superchat, que tem prioridade, da Virgínia Silvério. Obrigado, Virgínia. Fã do Eles Que Lutam, sempre acompanha. Muito obrigado. Ó, Galvão é tipo Hulk. O povo reclama, mas assiste. Sucesso pra vocês. Manda um beijo aqui pro Canadá. Manda um beijo. Vai lá na sua
câmera. Um beijo aqui, pro ó. Canadá. Quis pro Canadá.
É isso. E a Eva Barbosa também perguntou, na atualidade, quem está na ativa? Quem é o melhor narrador do momento? Então, o Galvão, a gente sabe que é quase um semideus da narração.
Caramba, o melhor narrador? Cara...
Você acha que é o Luiz Roberto que assumiu a titularidade?
Olha, eu gosto do estilo do Luiz Roberto, eu gosto do estilo do Gustavo Villani. Olha, nossa,
É complicado. Eu gosto muito do Paulo Andrade da ESPN.
Paulo Andrade é maravilhoso.
Paulo Andrade, um grande beijo. Se quiser vir também no Eles Que Lutam, tá super convidado.
Everaldo Marques, eu gosto. Rômulo Mendonça.
É, só gente boa. E aí, Nath, quem você acha? Tirando o Galvão, e não pode falar o Galvão. Galvão é igual o Silvio Santos, não pode ganhar trocar
a
imprensa.
A gente tá falando do Luiz Roberto, já me vem os bordões dele. Sabe de quem? É o nome da emoção, eu já me dei na cabeça, assim. Então, é que aos poucos vai consolidando, né? Quem sabe daqui um X tempo aí, X anos, não sei, a pessoa, ah, é o Luiz Roberto. Claro que assim, o Galvão é o Galvão, né?
Mas o Luiz, eu acho que o Luiz, ele é um cara que eu acho que ele consegue colocar a emoção como o Galvão colocava. Sabe, às vezes um jogo morno, o Galvão fazia a coisa virar uma tempestade. E eu acho que o Luiz Roberto faz o mesmo, assim, o tom que ele dá nas coisas, uma jogada que ele acelera na voz, sabe? Ele já, todo mundo já fica meio ligado, pelo amor de Deus, parece dar uma coisa de sensação de rádio, sabe? O coração acelera, você tá vendo a imagem, mas eu acho que ele traz essa coisa que o Galvão já trazia junto, dessa emoção na narração.
Exato. O Miguel tá comentando aqui, o Galvão agora está no YouTube, não sei se vai fazer alguma narração na TV. É mais ou menos isso, Luiz?
É, ele já narrou, né? Ele narrou Brasil e Marrocos pelo canal dele.
Coitado, né? É. Foi pé-frio também, é pé-frio pra caramba.
Então, estreou e parou, né? Foi isso, ele falou assim, não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que no canal dele, eu acho que ele não vai fazer mais nada nesse ponto, assim. Porque, na verdade, o Galvão, na Globo, ele tinha um sonho de ter um programa, né? Esportivo, um Bem Amigos, mais ou menos, mas na Globo. E eu acho que daria muito certo, assim. Pensa numa programação, vamos dizer assim, o jogo começando às 4, terminando às 6, e entrando uma espécie de Bem Amigos às 6, entregando às 8h30 pro Fantástico.
Entendeu? É uma boa.
Já ia direto, assim. O futebol, a pessoa que já gosta de futebol, ele já vem em seguida, faz um programa esportivo com convidados, aí a Globo usa o seu poder, pode até gente que acabou de jogar, né? Como o Bem Amigos já chegou a fazer, e entrega com uma audiência forte pro Fantástico. Porque assim, não sei se vocês, acho que vocês jornalistas, vocês sabem aquelas coisas do Google Trends, Google News, e num domingo, o futebol, seja ele qual for, o europeu, o brasileiro, ele domina isso de uma forma assim, no ranking de 1 a 10, são os 10 assuntos mais comentados. Então pensa, a Globo trazer um domingo esportivo, já começa um esporte espetacular. Vem às 4 horas com o jogo até às 8h30 entregando pro Fantástico, acho que pode ser uma ótima ideia.
É até um pré-jogo de Copa, né? Já pensou uma abertura?
Exato.
O jogo da Copa é 4 da tarde, aí vem o Galvão, o que você acha, Nath? Já pensou o Galvão? É um programa de abertura de Copa. O Galvão, eu acho que ele é mais brilhante nesse início e final de jogo, opinião polêmica, opinião impopular, do que na narração. Eu gosto do Galvão contando ali. Olha o Olodum!
Ele ia falar, ele chamou Márcio Olodum. Canuto.
Ele é um animador de jogos.
Ele é um animador de auditório.
Ele é.
Eu acho que o Galvão se sai muito melhor nisso do que na narração, porque ele sofreu muito na Copa com problema de voz, né, Nath?
Sim.
Você acha que rolaria um pré-jogo com o Galvão?
Ah, rolaria, porque... Enfim,
fala, Galvão.
Fala, olá. O nome já tá aí, né?
Aí, Galvão, anota aí e leva o projeto pra Globo, hein? Eu acho que dá, porque, enfim, seleção, Galvão, a gente falando dessa questão dele ser animador, porque antes do jogo ter o Olodum, ter aquela coisa, então acho que dá.
Seria muito bom, né?
E o Galvão é um cara que ele também não... Por exemplo, no pré, ele é um animador, como o Gabriel disse, um animador de auditório. E no pós, ele é um cara sem medo.
Verdade.
Se for pra descer o pau em alguém, ele vai falar, seja quem for, seja o que acontecer, ele vai falar. Vai no técnico, vai no jogador, como ele já faz. Só que ele tem um curtíssimo espaço de tempo ali até entregar o jogo pra alguém, pra algum programa.
Sim.
Ele tendo um programa pra fazer isso...
Ah, no pós ele tá preparado pra tudo. Da festa ao enterro.
Exatamente.
Porque quando tem aqueles momentos, ele sabe muito bem da festa ao enterro. Ele encaixa em qualquer momento.
Ele
Exatamente.
Dá um tom. Aquela crítica do Galvão pós-eliminação. Que, lembra? Quem vai esquecer Brasil e Croácia, Galvão? Bom, é isso aí. Não sei o quê. É o que acontece. Falando pro Tite. Isso não se faz, Tite. Sair sem cumprimentar os jogadores. Isso não se faz. Então, o Galvão, a gente espera a crônica dele meio que pra saber a opinião do Brasil. Ele influencia muito a opinião do Brasil.
Muito.
Então, a Globo sabe desse poder que ele tem no brasileiro.
Sim, inclusive...
Ame ou odeie, você tá assistindo o Galvão, né?
Hã?
Ame ou odeie, você tá assistindo
o
Galvão.
Exatamente. A partir do momento que o Galvão, ele fala que ele vai fazer alguma coisa, eu não vou assistir. De repente, você já tá elogiando ou criticando. Mas você tá vendo. Entendeu? Seja um jogo, seja um programa. Aí você fala assim, o Galvão falou que não sei o quê. Cara, querendo ou não, ele é um influenciador que começou há 40 anos atrás.
E porque também tá enraizado na cultura. Por mais que você não assista prestando atenção, às vezes você vai deixar a TV ligada lá pra tipo, olha o que ele tá falando.
Isso.
Então
isso,
já tá enraizado. É automático a televisão estaria. Até em Fórmula 1, o Senna já não estava mais vivo, infelizmente. Você nem sabia quem ia ganhar, independente de quem tava ele lá, com o Reginaldo Leme. Também um grande amigo dele.
Exato. Inclusive, hoje mesmo, a Globo anunciou uma parceria com a NWB, que é detentora do Desimpedidos, Camisa 10...
Camisa 21.
Então, já anunciou uma parceria, aí tem essa negociação com o Galvão, às vezes pode ser uma coisa desenrolando aí, porque o Galvão também... Todo mundo ama o Galvão desse povo assim, esportivo, né? Quer ter o Galvão presente, então...
Pra mim, tá muito na cara que a Globo, quando o Galvão sai, é o final do contrato. A Globo meio que tá perdida no esporte.
Uhum.
Ela voltou agora, né, com os direitos de transmissão de alguns campeonatos, mas a Globo não tá sabendo se adequar. Acho que a Band até tá indo melhor. Ela soube entender a Fórmula 1, por mais que os profissionais sejam os mesmos da Globo,
uhum.
a Band entendeu que tinha que incorporar a Fórmula 1 como um prime ali do canal. E a Globo tá meio perdida, porque ela é não é um canal só de esporte, né? Ela é um canal de novela, de programas. Uhum. Então, trazer essa galera nova também para formar uma nova linhagem de Galvões Bueno, né?
Essa questão que você falou da... Ah, voltando a passar mais competições, sempre fica aquela chamada. Ai, Libertadores, Libertadores. Aí até, nossa, mas por que fica toda hora anunciando? Todo mundo sabe que quarta é Libertadores. Todo mundo sabe. Mas Libertadores foi um tempo lá no SBT, então a Globo vai ficar frisando pra mostrar. Eu comprei o direito, está aqui toda quarta. Você vai ver a novela mais cedo, porque tem jogo daqui a pouco. Então é pra frisar. Voltei, comprei o direito, entendeu?
E comprou porque sofreu, né?
É,
sofreu.
Então.
Comprou porque
sofreu.
Porque
eu conheço pessoas que ficam, ai, fica toda hora Libertadores, não é novidade na Globo. Não é, mas a novidade é estou de volta com os direitos.
É, inclusive porque sofria demais quando fazia gato e sapato pra tentar, mas vinham jogos muito importantes pelo SBT é. E não tinha nem como ganhar. Inclusive o Silvio Santos sorrindo com, até com Sul-Americana agora.
Ele tá feliz. A Globo tá sofrendo, o Silvio Santos tá feliz. Mas, a gente falou sobre Galvão Bueno, acho que ficou muito claro pra galera que ele não vai voltar pra narração a ver essa história, que pra mim tá muito estranho.
Um asterisco.
É, vamos um ver. Se eu fosse apostar, eu acho que ele voltaria.
Aguardem cenas dos próximos capítulos.
Mas vamos falar de uma outra pessoa que ela também é uma estrela da Rede Globo e deu audiência até na Rede Record. Quem é essa pessoa, Nath? Já faça a pergunta polêmica aí pro Luigi.
Na Maria!
Na Maria.
Ana Maria Braga, que, enfim, né, tá ali na estante de luxo da Globo e merecidamente, porque é uma comunicadora que, enfim, né, gente, ficar elogiando aqui a Ana Maria é até batido.
Puxando
né?
o saco da Ana
e
Maria.
E eu vou perguntar pra você: você acha que a Ana Maria Braga é a maior estrela da Globo atualmente?
Cara, a maior. Eu acho que ela é uma das maiores junto com o Luciano Huck. Eu acho que ela é sim, porque ela é como o Galvão, como a gente tava falando agora do Galvão, ela é uma grife também, sabe? Mas você, pra toda senhorinha, todo mundo quer saber, hoje ela nem faz tanta receita, mas todo mundo tem uma imagem de receita dela, hoje em dia ela é um programa de variedades, né, o Mais Você, então ela entrevista, ela tem agora o feed BBB, onde ela fala o que tá rolando na internet, então é um programa que vai da juventude ao idoso facilmente, ela conversa com todas as idades, então eu acho que ela com certeza é uma das maiores grifes da Globo.
É, esse lance da Ana Maria, a minha mãe sempre fala, ah, eu acompanho a Ana Maria desde o Note a Note.
Sim.
Essa parte das receitas onde ela levava culinaristas, levou Palmirinha, e aí, então assim, é uma coisa muito forte, né?
E a Ana Maria, a gente falou que por que a Ana Maria deu audiência pra Record, porque ela foi no especial de 70 anos,
70
anos. 70 anos da Record, ela, a Globo não deixou de primeira ela ir, mas ela bateu o pé, porque aí também ela falou, ó, o encontro não tá bom não, se vocês me perdem aqui, vocês estão lascados. Então dá uma segurada que quem tá dando as cartas sou eu. Então a Ana Maria foi até a Record, a Globo liberou assim, né, meio que quem manda, a Ana Maria mostrou que manda. Foi lá na Record, deu mais audiência que o Mais Você. Saiu muitas manchetes disso, né? Nossa, Ana Maria foi na Record, deu mais audiência que o Mais Você. Mas, gente, tá à noite, mais televisores ligados. Uhum. Mas, mesmo assim, mostra que Ana Maria tem um impacto em qualquer canal que ela estiver, né?
Sim.
E a Globo precisa abrir o olho. O que você achou dessa visita à Record? E uma coisa muito bonita da Ana Maria, ela se orgulha de ter trabalhado na Record. Ela não virou aquela global que... meu passado me condena. Ela gosta da Record, ela tem um carinho enorme pela Record, né?
Ela é grata, porque foi ali na Record que começou a caminhada dela para que ela chegasse na Globo e ao longo do tempo ela ser o que ela é hoje. É uma pessoa grata às oportunidades, isso é muito interessante.
Sim, foi, foi assim, pouca gente sabe, mas a Ana Maria ela recebeu uma proposta da Record quando ela tinha sido demitida da Editora Abril. E para fazer parte de um programa de TV. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então ela é muito grata a tudo que a Record ofereceu para ela. E ela foi muito feliz lá no tempo que ela ficou lá, agora na visita, ela foi muito atenciosa. Conversei com pessoas que estavam lá. Ela foi muito atenciosa. Ela ficou muito emocionada em ver que o pessoal reproduziu o camarim do jeito que era. Um pouco, né? Do jeito que era quando ela estava lá. Colocou uma foto da época que ela estava lá. Entendeu? Então ela é muito grata a tudo que ela passou lá. E a Record tem muita participação no pontapé do que a Ana Maria Braga é hoje, né?
É, na minha opinião, hoje a Ana Maria Braga é a maior estrela da Rede Globo, porque ela conversa tanto com a senhorinha que tá ali assistindo a televisão durante o dia, quanto com a galera do Twitter, que adora os memes e os pensamentos do dia da Ana Maria. É uma pessoa que, apesar da idade mais avançada e tudo mais, a gente fala isso com uma dor no coração, porque ninguém é para sempre, mas é uma pessoa que mostra que soube se adequar aos novos tempos, o programa é muito versátil, lança muita gente. A Ana Maria, o programa dela, Mais Você, é a antítese do Encontro, né? Enquanto
o Encontro é uma luta, né?
É triste o Encontro. E o Mais Você é feliz, é para cima, tem o Gil do Vigor, tem a Juliana Massaoca, né? Tem até o Louro Mané. Então, o Mais Você, ele é diferente, ele tem uma luz própria. Hoje a Globo entendeu que a Ana Maria precisa de mais protagonismo e vai ser muito difícil, como você já falou, né, Nath? Um dia ter que substituir a Ana Maria, porque ela é o nome das manhãs na TV brasileira.
Eu sempre toco nesse assunto da questão da Globo começar a preparar novas gerações de apresentadores, porque o futuro pode ser que a Ana fale assim, olha, eu quero curtir a aposentadoria, eu quero, vou só fazer publicidade, ou só vou curtir. Ou pode acontecer alguma coisa relacionada à saúde, porque a gente não sabe, ninguém é eterno, né? Então, eu acho que um dia, quando ela... não vai ter mais Ana todo dia. O que, que vai ser amanhã da Globo? Então, eu acho que a Globo deveria começar a preparar novas gerações de apresentadores, até pra não acontecer o que aconteceu quando o Faustão saiu, né? Que ficou aquela coisa, meu Deus, o Faustão foi embora. E aí? E Ana Maria é um nome que, se um dia falar não quero mais ou não posso mais, vai ser uma coisa assim, vai ser como se um pedaço nosso estivesse voltando. Eu coloco nesse nível pela força que ela tem, o poder de comunicação. Eu sempre falo lá em casa, já pensou ter Ana Maria como avó? Deve ser o máximo.
Nossa, imagina cada receita.
Imagina.
Cada receita gostosa.
Nossa, e aí a minha irmã fica, ela é do time lá, daquele videogame. Já pensou jogar videogame? A minha irmã fica, já pensou jogar videogame com a Ana Maria?
É verdade, ela é do,
ela é gamer.
Do time do PlayStation.
Imagina a Ana Maria como avó, um luxo, uma coisa assim.
Eu até brinco que até Deus gosta da Ana Maria, porque a quantidade de doenças que essa mulher enfrentou e venceu pra ainda tá na TV. Então, cara, até nisso ela tem ajuda da fé dela. Então, cara, eu acho que...
Guerreira.
Ela é.
Mariana.
Ela é guerreira. Ela é.
Eu acho que a Nath falou da Globo preparar alguns apresentadores pra substituir a Ana Maria. Na verdade, você tá falando pra Globo. Acorda, menina. Porque ninguém é eterno e a Globo precisa preparar alguém.
Quando ela tá de férias, já dá pra sentir o clima.
Já muda,
tipo,
né?
Tipo assim, quando ela tá de férias, você vai assim, eu vou... eu confesso, quando ela tá de férias, não é todo dia que eu assisto. E teve uma coisa relâmpago de Ju Massaoka e Cauê Fabiano. Eu acho que a Globo devia testar mais essa dupla aí.
Olha, eu achei legal.
Viu? Eu gostei.
Eu achei legal, foi jovem. Foram pessoas... Eles eu acho que eles estavam empolgadas com a oportunidade, né? Então eles ficaram muito felizes da... Tudo bem que foi uma coisa de sopetão, né? Mas eles gostaram muito da oportunidade, então eu acho que poderia testar. Acho que é uma boa, melhor, na minha visão, melhor do que o Fabrício e a Thalita, por
Sim,
exemplo.
Sim, também concordo.
Eu acho que é fácil substituir quando a gente ainda tem na Maria. Porque o Leifert foi lá substituir o Faustão, que é muito menos amado do que a Ana Maria, na minha humilde opinião. E aí todo mundo gostou, foi legal, mas quando o Huck foi lá, que também não é um cara muito amado, aí é diferente, porque aí ele teve que substituir realmente porque o Faustão não iria voltar. Então da Ana Maria, nesse sentido, a gente sabe que uma hora ou outra ela vai voltar.
E o Huck também chegou no domingo, ainda muito no sábado, no Caldeirão. Então assim, oi, domingo, outra pegada, sábado, domingo é domingo, tem isso. E esse lance de a Ana Maria ser substituída, tem que ir preparando aos poucos. Por exemplo, quem sabe futuramente, sei lá, uma Sandra Nenberg, uma Maria Beltrão, outro nome ainda mais jovem, ainda não possa substituí-la.
Mas tem que ser uma pessoa com irreverência. Eu acho que apresentadoras hoje em dia que estão, que são culinaristas, cozinheiras, como a Paola, a Rita Lobo, elas não têm o alcance da Ana Maria Braga para substituir num Mais Você, por exemplo. Na minha visão, teria que ser uma pessoa... Maria Beltrão, gosto muito. Sandra, gosto bastante. Até Regina Volpato gosto também.
Ó. Oh.
Então, eu acho que seriam esses nomes.
Regina Volpato, que é um nome que sempre está aqui no nosso programa. Tá vendo? Globo... Regina Volpato já tá aí, minha
amiga. Tá no mercado, tá
no mercado.
Open to work no LinkedIn.
Olha, se ela for contratada pela Globo, eu vou comemorar aqui, porque eu sempre fico contrato.
Tem que dar um pedacinho do salário pra gente, que a gente tá falando bem dela e ela não vem aqui também. Então manda o salário. Manda o primeiro salário da Globo pra gente.
Excelente comunicadora.
Excelente, excelente.
Nossa, muito boa.
Mas, a gente tá falando aqui, né, elogiando a Globo, com a Ana Maria, essa volta do Galvão. Mas tem alguém que está incomodando muito a Rede Globo. É a pedra no sapato da Rede Globo. Quem é esta pessoa, hein, Nath?
Celso Portiolli.
Tá tocando o sino toda semana, mas que bate na Globo também. Que bota uma temperatura máxima, bota um esporte espetacular que ninguém mais tá querendo muito assistir. Bota um passo repasso com quem? Com a mulher melão divulgando o OnlyFans. É isso que o povo brasileiro gosta.
É a linguagem popular, né?
E aí, Celso Portiolli tá mandando bem ou a Globo que tá derrapando?
Então, eu acho que a Globo falta acertar o que colocar pra competir ali com o Celso Portiolli. Colocando essas coisas que o pessoal fala, ah, essa coisa batida, não atrai tanto. Também, a Globo não divulga de uma forma pra... Olha, sai de lá e vem aqui pra gente. Não, é uma coisa meio... Beleza, se ele ganhar um pouquinho aí, não tem problema, sabe? Parece. Mas eu acho que, por exemplo... Pra vencer o Portiolli, poderia ser um esporte espetacular, aí vem um... Poderia, na minha visão, mas é que aí o horário do Domingão é muito... O pessoal tá muito acostumado.
É.
Mas por que não recuar o Domingão ali da meio-dia às 4, entrega pro jogo, aí às 6 a gente coloca, a gente já falou aqui do programa do Galvão, entrega pro Fantástico. Porque, ó, da meio-dia é o horário do almoço em família. Não sei na casa de vocês, mas na minha e da dos meus sogros, por exemplo, a sala de jantar, a mesa de jantar, tem uma TV próxima da sala de estar ali. Então, você coloca ali, vai ter o domingão passando, o almoço em família. Às vezes
já pode dá ser pra tirar um cochilo também, se tiver... O programa estiver ruim, você já tira um cochilo.
Você tira um cochilo, às vezes... Boa, a audiência é assim também, né? Às vezes você coloca num canal e você tá lá, de repente, pescou.
Mas o que você acha que o Portiolli tá fazendo diferente? Vou dar a minha opinião. Eu acho que o Portiolli é um dos caras que tá fora da Globo, assim, mas é um dos caras mais subestimados da TV brasileira. É um cara que apresenta muito bem, ele é engraçado, ele não é o tiozão do pavê, e quando ele é, a gente também gosta que ele seja. Então o Portiolli tem uma identificação com a galera, tanto jovem quanto mais velha. O lance da torta na cara, né? Ele tem algum magnetismo que ele prende as pessoas ali. É uma prova que a gente já viu há mais de 30 anos e continua dando certo. Então, o Celso Portiolli, eu acho que mesmo a Globo fazendo várias estratégias para derrubar, vai ser difícil, porque é um programa simples e o Portiolli segura e entrega sempre uma pontuação. É o único também que toca o sino todas as vezes ali, né? Tocar o sino, para quem não sabe, é o SBT lançou uma campanha, né?
Isso.
Ficou em primeiro lugar, toca o sino.
Toca o sino. Bateu. Tocou
sininho.
Não importa se é um minuto, se são 60, bateu, toca o sininho.
E o Portiolli tá ficando em primeiro lugar, ficou domingo passado, ficou 11 minutos em primeiro lugar. Então, isso daí já é uma crise na Rede Globo. E aí, Nath, o que você acha? É o Portiolli que tá mandando bem na apresentação ou é a Globo que tá perdidaça no rolê?
Ah, eu acho que a Globo... Essa questão do filme, eu sempre converso com pessoas próximas que a estratégia para escolher filmes, não sei qual é a estratégia lá. Eu acho que falta um planejamento estratégico para saber escolher os filmes, porque a gente fala assim, ah, mas todo mundo vê no streaming. Quem tem acesso? A gente tem que pensar que há pessoas que não têm acesso a streaming, que streaming é um privilégio para algumas pessoas. Então, falta uma estratégia de divulgação. E Portiolli, quando começa a temperatura máxima, lá na minha casa, a gente vai pro SBT, vai pro Passo
Repassa. Quase que imediato, né?
Minha mãe fala já, põe no SBT aí. Então, assim, e o Passo Repassa é uma marca dele, você lembra dele é sempre... E eu sempre falo lá em casa que o Celso Portiolli tem uma coisa que lembra o Silvio Santos. Claro que o Silvio Santos é o Silvio Santos, mas ele tem uma coisa assim, ah, sei lá, um estilo do Silvio Santos, porém mais jovem. Assim, tipo, tem algumas coisas assim que eu, às vezes, ah, o Silvio Santos faria essas coisas assim. Essa coisa da a brincadeira e tudo mais. E ele também é uma pessoa super grata ao Silvio Santos, uhum, e ao SBT, que, tipo, tá sempre lá. Não sei se uma hora a gente vai ver ele em outro lugar. Não sei se conforme a gestão das Abravas for avançando, se ele fica, se ele não fica.
Das Abravas é maravilhoso.
Ah, porque eu já falei em outros programas que, assim, elas precisam ali começar a pôr um pouco a cara delas, porque o pai delas não vai ser eterno. Então, é herança? Ah, todo mundo sabe que é herança. Bora cuidar da empresa, entendeu? É um canal, Chavisão é uma empresa. Vamos cuidar da empresa corretamente e pôr um pouco a cara delas. E aí a gente não sabe, conforme essa gestão Abravas for avançando aí, como é que fica.
Se elas vão dar mais do que um pouco de chantilly pra ele, né? Porque também o SBT, cara, porque assim, ele é grato ao Silvio Santos, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Não.
Ele é grato ao Silvio Santos. Mas, se pintar uma proposta boa, pode ser que ele saia, porque o programa não recebe tantos investimentos, é um programa barato, tá cansado de só receber influenciadores duvidosos,
uhum,
e meio quilo de chantilly pra dar tortada nos outros, né?
Exato. Não, e assim, você falou de influenciadores duvidosos, mas que muita gente mesmo nem sabe quem é. Porque assim...
É verdade.
A pessoa, ela assiste o Portioli... É pelo Portioli. Independente de quem tá lá. Porque às vezes... Ah, influenciador. Nossa, ele tem 1 milhão de seguidores. Tá, e quem é você, meu amor? Né? Quem é você? O pessoal, o Portioli, ele tem uma coisa que é assim... Pra mim, ele tem um valor que é o mesmo da Ana Maria Braga. Que é assim... Ligou a câmera. Desligou a câmera. É igual. Ele é autêntico, sabe? Ele passa uma verdade pro público.
Ele passa uma verdade e repassa essa verdade. Porque isso também é muito importante,
não,
né?
Eu concordo com o convidado sobre quem é esta pessoa, porque às vezes até a minha mãe fica assim, quem é essa pessoa? Aí às vezes eu não sei, aí o meu irmão tem 15 anos, é muito mais forte essa coisa da internet ainda, porque aí eu falo, Saulo, você sabe quem é? Uhum. Ou pra mim... Então assim, às vezes eu falo, ai mãe, não sei nem quem é, não sei o que canta, não sei o que faz, e isso aí eu concordo com o nosso convidado.
O Saulo Sportioli ligou uma câmera e um microfone e deixa ele falar, porque ele sustenta, né? Pode vir qualquer influenciador mequetrefe que ele segura. E ele é tão poderoso, Luiz, ele é tão poderoso que ele tá ajudando Sabrina Sato, Nath, a provavelmente ter um programa na Globo. Aí você me pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque a Globo, vendo que o Celso Portioli tá ganhando, talvez caiba um programa da Sabrina ali pra tentar competir com o Portioli. E aí, seria uma boa a Sabrina ali naquele horário pra competir com o Portioli? Porque a Sabrina, ela já fez programa na Record, né? Ela já tem o Pânico ali na carreira dela. Você acha que ela conseguiria?
Tem alguns na Globosat, né?
O Grupo Globo?
No Grupo Globo?
E aí, você acha que daria pra competir contra o Portioli? Sabrina Sato versus Portioli. Será que o Portioli ia tocar mais ou menos sinos do que ele já toca hoje?
Olha, depende do programa que vai ser entregue pra Sabrina. A autenticidade, ela também tem. Ela é muito Sabrina, sim. Eu cubro Sabrina quando ela tá no carnaval, nos programas que ela vai, em eventos que ela vai. Ela, assim, é sempre muito solista, sempre muito autêntica. O público ama a Sabrina de um jeito que eu... Nossa,
é difícil entender, né?
É difícil entender. Então, personalidade por personalidade seria uma coisa legal. Mas tem que ver o programa. Porque o Domingo Legal ali, o pessoal tá acostumado também com o nome do programa. Aí vai ser o quê? Programa da Sabrina? O que vai ter nesse programa? Vai ser entrevista? Vai ser dinâmica? Vai ser reality show? O que vai ser entregue pra Sabrina? Ela já fez tudo isso. Mas como é que ela vai tirar essa audiência que já tá acostumada com o Celso e com o Domingo Legal? Aí que a Globo vai ter que quebrar a cabeça.
E a Globo já tentou copiar ali, fez o Zig Zag Arena, que era o passo repassa gourmet, né? Era o passo repassa...
Nossa senhora.
Ele falando passo repassa gourmet, eu tô tipo assim...
Era uma coisa, uma mega estrutura, e a Globo errou muito. Esse horário é um horário que a Globo não acerta de jeito nenhum. Tamanho Família veio e tá...
Pipoca com a Ivete. Pipoca...
A Ivete, ó, pra Ivete não dar certo, aquele carisma, aquela explosão de carisma, não deu certo ali nesse horário, porque o negócio tá feio pra Globo.
Cara,
né?
O melhor aí, de todos que a gente comentou agora, na minha opinião, que até eu gosto desse estilo de game show, é o Tamanho Família. Foi o melhor, assim.
E olha que era ruim.
Não, o Zig Zag Arena, né? Aquele negócio de pega-pega, todo mundo colorido, aquele monte de cor, você não sabia quem tava andando, onde tava. Aí, do nada, vinha campainha. Aí eu falava, gente, o que que tá acontecendo nesse negócio? Como é que a gente vai ficar parado assistindo isso daqui? Não tem como, cara.
Começa a dar um negócio,
não,
na gente.
Não, é, não. E quem tem vertigem, vendo aquele monte de cor, de LED, gente correndo, e pega-pega, e vai. E aí, três pessoas, um narrando, aí três comentando, e gente correndo. Eu falei, não. Não,
Fernanda Gentil foi jogada aos leões também na Rede Globo. É bom a gente colocar aqui. Mas, Nath, e aí? Você acha que o Celso Portioli vai tocar mais o sininho se tiver um programa Celso versus Sabrina? Ele vai tocar mais sininho agora, que ele tá tocando sem competição, ou contra a Sabrina Sato?
Ah, eu acho que eu vou na do convidado, vai depender do programa. Eu, porque assim, Sabrina Sato, nossa, todo mundo adora, mas assim, que tipo de programa vai ser? Porque esse horário do domingo, entre duas até o horário do jogo, é um horário muito de teste, se a gente for parar pra pensar nos últimos anos. Aí o que dá certo, ah, vamos emendando... Uma atrás, aí vem vários The Voice, Tamanho Família, o Pipoca teve uma temporada, certamente terá outra aí. Então é sempre aquela coisa, esse horário é um horário de teste que... Testa,
nada,
mas...
Nada dá certo.
E aí?
The Voice, The Masked Singer.
É, teve um momento que tinha aqueles mais humorísticos divertidos, tipo aquele Divertix, aquele, sabe? É, assim, é um horário que já testou tudo.
É o famoso defina divertidos.
Tipo assim, é um horário que já testou de tudo. Então, assim... Ah, eu não sei. A própria Sabrina Sato já vai ter um quadro no Fantástico. Talvez isso já seja um início de um teste pra ver assim, um quadro. Tá, e aí? Vamos ver no quadro, e aí já pensando em como estruturar esse programa. Porque assim, se for pensar projetos bomba, tipo assim, a Fernanda Gentil, coitada, no entretenimento sempre fala, ela é forçada, é porque ela também pegou só projeto bomba. Se for na linha, vamos dar bomba pra testar o poder, aí a gente
A Fernanda Gentil teve um sério problema, que foi assim, ela tinha muita popularidade no esporte, ela era a maior de todos, assim, maior que o Thiago Leifert, se bobear. Ela tinha muita popularidade. E aí a Globo fez o quê? Peraí, se ela tá tão popular, vamos trazer pro entretenimento. Só que assim, simplesmente... É mover uma peça de xadrez. Ela não tinha nada, ela não ia ocupar um lugar. Não, temos que inventar alguma coisa, um entretenimento pra ela. Um programa. E aí, cara, foram tirando coisa da cartola, sabe? Zig Zag Arena, teve aquele outro programa que...
Se joga. Entendeu? Você já jogou fora da sua memória. Já.
Exatamente, cara. Porque eram coisas que não prendiam, entendeu? Sei lá, talvez a Sabrina comandando uma... Vai, vamos dizer, uma ideia.
Sim.
Sabrina e Tati Machado comandando um video show de sábado. Entendeu? Alguma coisa ali.
É bem provável que a Globo coloque, entendeu? Tente essa formação, né?
Entendeu? A Sabrina, que é irreverente, a Tati, que tá em crescimento. Uma coisa pra...
Uma Juliette da vida
Juliette,
também.
Juliette, exatamente. A Juliette é aquela coisa meio Galvão, assim, também, né? Quem odeia ver pra odiar. E quem ama, vê porque ama. Então ela pode ser nesse estilo também. Tem uma participação de Gil do Vigor, não sei, alguma coisa assim. Pode ser. Mas assim, tem que ter um formato diferente. Tipo, Família Paraíso. Pô, Leandro Hassum, eu gosto de você, mas não tá da hora isso daí, não tá legal. Então...
Ah, e você falou, aqui a gente traz fatos, a gente comenta, mas também é o lugar das possibilidades. Sonhar é grátis. A gente não fala
sonhar
de Regina...
É grátis.
A gente não fala de Regina Volpato na Globo, então o convidado também pode sonhar com o formato de programa. Tá tudo certo, gente. Democracia, sonhar é grátis.
E temos muitos...
Realizar é outra história.
Exato. E temos muitos comentários aqui. A Iraildes mandou sucesso. A Eva Barbosa mandou... Caso algum dia Ana Maria se aposentasse? Essa é uma pergunta que permeia o Eles Que Lutem, vocês já ouviram, né? Quem seria ideal para comandar o Mais Você?
Se ela se aposentar?
É.
É o que eu falei. Eu colocaria... antes de ser uma culinarista, uma cozinheira, tem que ser uma pessoa irreverente. Teriam... A Regina Volpato, como a gente já citou, é uma... Maria Beltrão saindo do É de Casa,
tá escondida,
é outra.
Lá também.
Tá escondida. Tá escondida ou tá segurando no varal? Pra não cair de uma vez.
É...
Entendeu? Ela é o pregador que tá segurando?
É, porque se sair, acabou.
Exatamente. Então, antes de tudo, tem que ser irreverente. Não pode... Eu acho que a Rita Lobo não tem esse alcance. Não tem o carisma nem próximo da Ana Maria. A Paola não, ainda não é esse ponto. Então, eu não sei como é que seria isso. De verdade, eu não sei quem poderia comandar na Maria Braga. Inclusive, me deixava bem assustado quando via possibilidades de a Globo querer demitir a Ana Maria Braga, sabe? Surgia alguma coisa assim de, não, a Ana Maria Braga vai ser, vai tirar, vai acabar com a manhã da Globo, vai acabar o encontro, acabar o Mais
Você.
Vai
pra tarde.
Não, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não, nem pensem nisso, porque, olha, vai, aí que vai dar um tiro no pé.
Ó, a Maria Emília comentou, amo Ana Maria Braga, quando casei aprendi a cozinhar assistindo o seu programa. Aí, ó, é o tutorial na época que o YouTube, nem tinha tutorial de YouTube, né?
É, hoje a gente vai lá no Google aí, ó, Ana Maria, Palmeirinha.
É. Mas você vê como é a coisa, né? Hoje em dia, se você for citar, for perceber, Ana Maria Braga, ela é, no programa dela, a parte de cozinha... passa quase que batido, assim. Porque é tanta coisa, ela é tão carismática pra falar dos assuntos. Agora tem até um quadro esportivo, onde ela fala de futebol e fala de esportes olímpicos. Faz o feed da Ana, fala das redes sociais, brinca, faz com o Louro Mané agora. Então, aí a parte de cozinha ela faz, a parte de receita mesmo. Mas, cara, se você não estiver bem atento, você nem consegue perceber o ensinamento dela. Não é nem perto do início do Mais Você, muito menos do Note a Note.
Que era quase que um programa totalmente culinário,
exatamente,
né?
Exatamente, que era um programa totalmente culinário, onde você aprendia receitas. Agora é quase que passa, é um ampassant, né, como falam, de você quase não percebe que tem culinária ali, então passa batido. É
exatamente.
Isso.
Temos também a Eva Barbosa falando: sempre achei que o Celso Portiolli iria substituir o Silvio Santos no seu programa. Acho ele muito carismático e promissor. Promissor ele já não é mais, porque já provou o valor dele. Mas eu tenho uma opinião. A gestão da Brava, porque vamos pensar aqui: Celso Portiolli é, sim, como o Gugu saiu, né, daquela época do SBT foi pra Record, o Celso Portiolli era o substituto mais do que notável do Silvio Santos.
Uhum.
Mas a gestão da Zabrava, a Patrícia já assumiu o comando ali, a Daniela Beirute já assumiu as operações, e eu acho que, de certo modo, o Celso Portiolli vai ficar meio que... Não sei se a gente vai ver o Celso Portiolli pra sempre no SBT. Eu não acho que a gente vai ver o Celso Portiolli pra sempre no SBT. Essa é uma visão que eu tenho... com a Patrícia assumindo o programa Silvio Santos e não tendo um novo espaço pro Celso Portiolli ali, né? Ele seria a grande estrela. Então, meio que ela herdou, né? A herança foi essa. E eu acho que a gente não vai ver o Celso Portiolli pra sempre no SBT. Você acha que a gente vai ver o Celso Portiolli pra sempre? Se fosse apostar um Eles Que Lutem bet. Se fosse colocar um dinheiro.
Adorei. É isso, piloto em breve. Falta fichinha.
Eu acho que pra sempre não. Acho que assim, enquanto o Silvio Santos estiver entre nós, talvez sim. Depois...
eu não sei se a Globo não vai no mercado.
Ah, então,
A gente não esperava que a Globo ia pegar o Serginho há 20 anos atrás, né?
Sim.
A Globo ir lá e pegar o Serginho Groisman do SBT, um programa totalmente anárquico, meio descolado. A gente não esperava. A gente não esperava que a Globo ia chegar no Luciano Huck, no H, com a feiticeira, a tiazinha, e pegar. Então, essa coisa de, nossa, mas o Celso Portiolli é muito a cara do SBT, até alguém contratar, pagar a multa e falar, fica aqui. Né? Então, você acha que a gente vai ver o Celso Portiolli pra sempre?
Olha,
lá?
Eu até acho que, por exemplo, esse cadarço, vamos dizer assim, desamarrado da Globo em liberar Ana Maria pra ir na Record, chama a Eliana pro Criança Esperança, eu acho que pode ser uma coisa pra, por exemplo, se ela tiver aqui no mercado, ninguém estranhe, porque a Globo antes era rigorosa.
Sim.
Ninguém ia lá e ninguém vinha aqui. Era bem assim, era bem criteriosa com relação a essas coisas de participações. Então agora, a Eliana vai pro Criança Esperança, alguém deve ir pro Teleton, e aí vai ficar essa coisa, esse círculo de amizades. Aí quando uma pessoa, por exemplo, o Celso, pode ter um interesse da Globo, pega, o pessoal não estranha tanto. Não fica aquela coisa, sabe, nossa, a Globo foi lá no SBT, puxou o Celso, o Celso traiu o SBT, sabe, aquela coisa que fica, pelo amor de Deus, uma polêmica em torno de uma contratação, sabe?
Sim.
Eu acho que pode ser uma coisa pra ficar uma relação boa, e aí, quando acontecer uma mudança desse tipo, aconteça de uma forma mais suave, mais tranquila e possa acontecer.
É, exatamente. Vamos a ver, né? Deixa guardado isso na sua mente, depois a gente vê se concretizou ou não. Nath, temos a geração Nepo Babies. O que são os Nepo Babies, pra você que não sabe? É aquela pessoa que ela é herdeira. herdeira. Então, estamos vendo o filho do Gugu aparecendo em vários programas, dizendo que quer ser apresentador. Vimos o filho do Faustão, o João Guilherme, também ali como apresentador, né? Ele suou muito para conquistar aquela posição. Temos os filhos da Atena. O que você tá achando dessa geração, né, Nepo Baby, que chegou com tudo na televisão e promete aí querer o seu espaço?
Ah, eu acho que... Ah, é que assim, dizer que é natural, assim, é natural no mundo deles. No nosso mundo aqui, reles mortais, não. É natural a gente levantar cedo pra trabalhar e pagar boleto, né?
Exato.
Isso é a naturalidade da nossa vida.
É muito isso.
Mas assim, eu acho que uma hora, não, já acontece, só que às vezes tem essas coisas assim de tipo, as pessoas nem sabem que é filho. Porque, por exemplo, assim, ah, falar dos filhos do Datena. Será que todo mundo sabe quem é o filho do Datena?
Sabe, eu acho que o Joel fala, tá começando Brasil Urgente aqui.
Eu ainda acho que tem pessoa que às vezes não liga. É, não liga.
É, eu acho que eu tô com a Nath, né?
Sim.
Ninguém manja.
Muito menos a filha.
A filha foi meu pai que conversou assim, ah, é a filha do Datena. E é?
Letícia
é mesmo?
Pena.
Não sabia. É diferente das Abravas, que já tá colocando a cara delas lá.
É, verdade.
Todo mundo sabe que a Patrícia Bravanel é a filha do Silvio Santos. Mas e a filha do Datena? Quem é? O que que ela faz? Ah, eu acredito que não é todo mundo que saiba, não.
Verdade.
E o filho do Gugu, que tem aparecido mais, né?
É, também. Não dos motivos mais
interessantes. Pode ser aquela história do quem não é visto não é lembrado, né?
É, e o do Faustão, que teve uma carreira promissora, porém bem curtinha lá na Band.
É super pistolão do Faustão. Lembra quando você levava alguém pra apresentar lá no Faustão, pra fazer uma apresentação? E aí, o que você tá achando? Porque, assim, muitos pais deixam traumas para os filhos. Os pais, apresentadores de televisão, deixam um programa. Olha a diferença.
Olá, que diferença.
É uma diferença, né? Então, o que você tá achando desse movimento dos Nepo Babies na televisão?
Bom, eu acredito, assim, eles têm que conquistar muito o espaço deles, porque rola uma comparação. Como é que você vai comparar um Faustão com um João?
É duro, né?
Não dá. E eles vão... É como o jogador de futebol, às vezes, acontece. O cara foi um craque, aí tem o filho, sempre comparado. Ah, não sei o quê.
O Pelé e o Edinho.
Exatamente, o Pelé e o Edinho, sabe? Não, tem outros aí também. O coitado do filho do Neymar vai ser comparado o tempo inteiro
Bruno
também.
Bruno Senna, que quando foi correr era comparado.
E era sobrinho, hein?
Foi comparado ao
tio. E era sobrinho,
tio,
exatamente.
Então, olha aí, era sobrinho. Entendeu? Se o sobrinho que é o sobrinho, mas também era sobrinho de quem era. Imagina o filho.
É. Não, e pode ver, todos eles, querendo ou não, de alguma forma, têm uma crítica. Entendeu? Ah, o João foi criticado. A Patrícia, no começo...
Sofreu.
Minha
Nossa
Senhora,
sofreu, hein?
Sofreu demais. Muita crítica. Muita
crítica.
E tá
mandando
mesmo.
Bem agora.
Tá, exatamente. Ela tá mandando bem. Tá, como você tava falando, o Celso comandar o programa Silvio Santos, eu acho que antes seria o momento. Agora ela tá mandando...
Agora acabou. Bem.
É, então agora não existe mais isso, eu acho.
O bonde, o bonde do Celso, é isso que eu tô falando. Eu acho que o Celso pode sair do SBT porque o bonde dele meio que é ficar pra sempre nesse horário.
Exato.
Antes da Eliana. É aquele horário meio ruim, né? Na hora do almoço... É um horário bom pro Celso ali, mas é sem prestígio. É um horário que você não tá prestigiado. Tá todo mundo almoçando, às vezes você sai pra passear, sai com a namorada, sai com o namorado. É um horário meio sem prestígio. Mas só vou girar o assunto aqui que a gente prometeu falar sobre outras coisas, né? O pacotão da Rede Globo, as novidades da Rede Globo. A Rede Globo, você é malandra, falando que tem novidade por aí. E aí, Nath, esse pacotão tem novidade ou não tem?
Ai, gente, eu tô rindo aqui, porque não dá pra não rir. Aquele novo velho, né? Porque agosto vem aí.
Vem aí.
Zuê, próxima novela da Sete, que estreia 14 de agosto. Acho que é a única novidade, porque assim... Acredite quem quiser e Batalha do Lip Sync. Já
isso
sabemos.
É tudo nova temporada, né?
Tem ou não tem, sobe o som. Já sabemos. Aquela coisa, quarta tem jogo, frisando que comprou os direitos. E tem os produtos que são lançados no Globoplay e acabam indo pra TV, na segunda linha de shows da Globo, porque a gente tem que considerar que nem todo mundo tem acesso ao streaming. Então, a novidade pode ser os 50 anos do Fantástico, vamos ver o que vai ter. E fuzuê, porque o resto é o novo velho, né, gente?
É, e aí, o que você tá achando, Luiz, desse pacote de novidades do Dona Rede Globo?
Então, mas aí entra naquele ponto que a gente fala de divulgação, né? Por exemplo, é o mais do mesmo? É. Mas de alguma forma vai ser diferente, porque o Limp Sync vai ter personagem diferente. Os outros quadros Vão ter personagens diferentes. Tudo bem, é o mais do mesmo, você vai saber. É um formato igual,
é só
idêntico.
Pra anunciar que tá tendo coisa, que tá se mexendo.
É, porque, por exemplo... Mas, querendo ou não, o público precisa desse start. Cara, é uma coisa, sabe, de
pra perceber. Pra chamar, né?
É, assim como o Dança dos Famosos. Cara, sempre tem o Dança dos Famosos. Mas ele sempre tem que fazer uma mega divulgação que vai ter o Dança dos Famosos.
Sim.
O público precisa desse start. E aí, quando você vai perceber... Ah, nossa, mas não vai ter... Se não tem, por mais óbvio que seja, de verdade, se não, por mais óbvio que seja essa divulgação, essa propaganda, nossa, mas não vai ter Dança dos Famosos?
É, tem que fazer,
não,
né?
Tem que fazer uma divulgação. Não importa se não divulgou os famosos que vão estar,
Mas mostra que a Globo tá um pouco devendo nesse quesito. Sim. Novidades, como todas as outras emissoras. Mas a gente espera um pouco mais da Globo, que a régua é um pouco mais alta, né?
Sim, tem uma direção criativa muito maior que outras emissoras, então a gente espera uma novidade. E não só uma adaptação de coisas da Endemol, né? Trazer coisa de fora, vem pra cá, aí instala um formato. Ah, nossa, a Globo colocou o jeitinho dela. Só isso. Não, cara. Não, a gente espera uma criatividade, uma coisa diferente. Sabe? Uma criatividade de verdade. Não uma coisa, tipo... Não sei se vocês gostavam, mas o Mestre do Sabor.
Porra, chato.
Então,
chato.
Entendeu? Uma adaptação. Chato. É um Masterchef. Tentaram fazer um Masterchef da Globo que não deu certo.
É um Master Trash da Globo.
Exatamente.
Vamos falar que é verdade. Mas, ó... Sobre novidades, você comentou do Fantástico. 50 anos de Fantástico, aniversário do Fantástico. Ainda é Fantástico?
Cara, ainda é Fantástico, mas com pontos a...
Com ressalvas.
Com ressalvas, exatamente. E virou um... É que assim, o Fantástico é em formato de revista, né? É uma revista na televisão. Então você imagina que vão comentar assuntos... relevantes. Hoje em dia, um assunto se tornar relevante é muito rápido. A internet faz... Antes, o Fantástico escolhia o que ia ser relevante. Agora, ele tem que ir atrás do que está sendo relevante. A internet mostra o que é relevante. E às vezes é muita polêmica. E o Fantástico tem que entrar nisso. Só que assim, de uma forma aprofundada. Porque o Fantástico sempre foi assim.
Em uma semana, né?
Exatamente. O que a gente lê na semana é muito superficial do que o Fantástico... vai fundo na história. Então, e às vezes é uma coisa trash. Aí vira um Fantástico Cidade Alerta, né?
Você tem uma opinião dessa, né, Nath? E aí?
É Fantástico, ainda com algumas ressalvas mesmo, porque tem o noticiário da semana, internet, então você vê às vezes nos noticiários da casa, você vê nas redes sociais, ou quem acessa portais de notícia. E aí domingo vai mais aprofundado. E tem semana que tá, golpe de relacionamento, golpe financeiro, o que fica tão... E aí você fica assim, gente, eu estou vendo o Balanço Geral, estou vendo Cidade Alerta. Porque aí fica muito dependente... No que tá rolando na parte cultural. Ah, quando tem estreia de um filme, tem uma entrevista. Ah, novela da Sete vai entrar, com certeza vai ter matéria. Ah, cantor lançou CD. Então, assim, você... Antes, eu que nem tava conversando com a minha mãe. Nossa, lançava clipe no Fantástico. Uhum. Anos 70, anos 80. Nossa, a gente viu o clipe do cantor. Minha mãe fala, clipe do Michael Jackson. Vi no Fantástico. Hoje...
Não serve, né? Perdeu a relevância. E eu digo mais... É, o que você falou, virou um Balanço Geral gourmet, porque hoje o Fantástico é muito mais noticioso, jornalístico, do que propriamente aquela parte do entretenimento, que era a parte do Zeca Camargo, vamos falar.
Não, era uma coisa, vamos assim, vou terminar meu domingo leve.
Ih, nossa, hoje sai e tem que acender um incenso depois do Fantástico.
Eu ainda não tive acesso ao que eles vão passar agora, no domingo de agora, mas, por exemplo, essa matança que tá tendo por conta do policial que morreu agora no Guarujá, seria um prato cheio pro Fantástico cobrir de uma forma aprofundada.
Ah, Valmir Salário, com certeza. Entendeu? Lá indo fazer aquela reportagem.
Eu não sei o que, se vai ser feita alguma coisa disso, mas com certeza seria um prato cheio pra aprofundar, pra ter gente na delegacia, quase dentro da cela, porque é o jeito que o Fantástico faz, é tudo aprofundado. Só que agora ele tá nesse ponto, numa coisa mais policial. Sabe, que nem o Brenan lá, Thiago Brenan, foram trocentas vítimas entrevistadas e ficou um tempão a matéria no ar. Cara, querendo ou não, não é que não é interessante, mas não é o que se espera do Fantástico, entendeu? É uma coisa que você quer um entretenimento no Fantástico. O Fantástico é pra ser Fantástico, não ser um Cidade Alerta da Globo.
Não ser tenebroso,
exatamente.
Né? É isso, acho que a importância histórica do Fantástico que ninguém nega, é um dos programas mais clássicos da TV brasileira. Eu acho que perdeu relevância com o tempo, antigamente era um luxo, né, o cara ser apresentador do Fantástico, hoje...
Inclusive, internamente, na Globo, você estar na equipe do Fantástico
é um
grau acima, entendeu?
Tem ainda, né, o glamour.
Tem, existe.
Mas trocando de Fantástico para Terra e Paixão do Senhor Valcir Carrasco, rapidinho, com eles que tá acabando, mas ainda falta esses tópicos que são interessantes, que
com
é...
Com certeza.
Valcir Carrasco está conseguindo salvar Terra e Paixão, Nath? Olha a carinha dela.
É, deu uma melhorada, né?
Mas, lá vem.
É, mas... But. É, deu uma melhorada, mas é aquela, eu acho que... A gente já sabe o estilo do Valcir, não vou ficar batendo muito na tecla em relação ao estilo. Deu uma melhorada, tem até, pelo menos uma vez na semana, você vê alguma coisa, tipo, ele ressaltando um meme da internet.
Virou uma farofa? Explica pro nosso telespec o que é
não,
uma farofa.
Não, assim, virou uma farofa? Não, as novelas dele são um pouco farofa.
O que é uma farofa?
É aquela coisa, assim, que uma zorra rola de tudo. A gente fala de Valcir, a gente lembra das novelas que tinha o Chiqueiro, Guerra de Torta, Bolo, enfim, essas coisas.
Torta na cara.
É esse tipo de cena, você não ia ver numa novela do Manuel Carlos, do Gilberto Braga. Então, assim, é um estilão farofa e, assim, é aquela coisa. Uma coisa que eu tô achando interessante essa inserção dos memes é que, de certa forma, ele mostra que é uma pessoa que está acompanhando os acontecimentos.
Tá atualizado, né?
Tá atualizado. Tá mostrando assim, ó, a novela tá aqui, mas também tô acompanhando o que rola na internet. E ele é um cara que ele acompanha muito a devolutiva, digamos, do público, né?
Exato. Então, e aí, Luiz, o que você tá achando de
O terra? Valcir, ele poderia muito bem ter dirigido o filme Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que ganhou trocentos Oscars.
É,
não sei
verdade,
se vocês assistiram,
gente.
Mas, cara, é uma maluquice esse filme. E é o estilo Valcir. Porque, assim, o Valcir, o que acontece em Terra e Paixão é que o Valcir, ele gosta das coisas mais rápidas. Ao acontecimento, pá, 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 um monte de coisa acontecendo. E nessa, deu a impressão que a novela começou quando o Daniel morreu.
Sim.
Entendeu?
Era porque um super trailer.
Era um super trailer, exatamente. Porque era uma enrolação, a coisa não andava e ficava naquilo. Personagens perdidos no rolê, estão lá na novela fazendo nada.
Sim.
Tipo, personagens de renome sendo bem figurantes ali. Então, aí o Daniel morreu, aí agora já vem a mãe do Caio que vai reaparecer, a Irene querendo matar Deus e o mundo porque ela não quer perder o cargo de primeira-dama ali de Nova Primavera. Então, cara... Eu acho que esse é o ponto, porque o Valcir, ele tem essa coisa de se desenvolver mais rápido.
Sim.
Verdades Secretas foi muito assim, entendeu? Foi a coisa desenvolvendo, pá, todo capítulo, quando terminava, tinha alguma coisa que te prendia pro próximo, você falava, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E agora tem novela até janeiro. Entendeu?
Nossa, imagina, gente.
Só que a protagonista dele, ele precisa fazer ela brilhar mais, porque os outros personagens são mais protagonistas do que a protagonista. Eu tenho essa sensação.
Isso também prejudica um pouco a Bárbara Reis, né? Então.
Isso, porque ela veio de Todas as Flores num papel excelente. E a protagonista, eu falo em casa, ela não é a protagonista. Outros personagens têm mais destaque do que ela.
E tem muita gente confundindo... A personagem com a qualidade da Bárbara Reis como atriz. Uhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes a personagem é ruim, gente. Acontece, né? Então eu acho que o pessoal tá confundindo um pouco, né, Luiz?
Eu acho que não sei nem se a personagem é ruim, o que... Mas não é o problema na Bárbara.
É.
O problema não é na atriz Bárbara Reis. O problema é na personagem, mas às vezes... É assim, a Bárbara tem um estilo de atuar que talvez na personagem dela, a Aline... Uma outra atriz poderia brilhar demais nisso, entendeu? Não sei qual seria, mas a Bárbara, ela tem um estilo que, às vezes, encaixando no texto ali... Não,
ela é mais ação. Ela foi pela oportunidade do currículo, né?
Pode ser.
Eu acho que foi.
Não sei, a gente tá acostumado com Catarina, com Ana Francisca, que foram protagonistas de grande destaque dele, então não sei. Mas aquela, né? Até janeiro tem muita novela e Valcir é sempre uma caixinha de surpresas. Sim. Ou seja...
Isso que é bom.
Até janeiro vai rolar de tudo.
Entretenimento vai rolar, queira ou não.
É.
Passando aqui o nosso último tópico antes do nosso quadro Super Mega Blaster, temos... Que o Alice Lutem não é uma fofoca. A gente fala sobre televisão, mas a gente precisa passar por essas fofocas de televisão, que é boa. Que foi o Zé Loreto.
Rapaz,
eu adorei aí. Que o Zé Loreto curtiu respondeu stories da Eslovênia. Quem lembra da Eslovênia do BBB, que tá com o Lucas? Rapaz. E o Lucas ficou muito bravo, que ele não respeita. E o Zé Loreto fez um vídeo, todo assim, de coração, falando... Cara, eu nem sabia que ela namorava. Zé Loreto, é ou não é o terror das verificadas?
Ai, meu Jesus do céu. Zé Loreto. Olha, o Zé Loreto... Eu não sei o que dizer do Zé Loreto desde que ele terminou com a Débora Nascimento. Mas olha, cara... Como é que assim? Ah, ele passa... pelo Instagram da Eslovênia, simplesmente, e aí ele fala assim, ah, nossa, eu nem sabia quem era, tudo bem, ah, nossa, não sabia, tudo bem, alienado, mas tá, não sei quem é, mas aí ele não tem um, ah, em vez de, por exemplo, de já mandar uma mensagem, porque ele curtiu uma foto no feed, ele não deu uma roladinha mais assim pra ver que tinha foto com o Lucas... Pra depois me vir com essa...
E é a quarta foto com o Lucas, aí, cara. Né? É a quarta foto com o Lucas.
É, então, exatamente, sabe, cara? Aí ele vem, tudo bem, tudo bem. Cara, o José Loreto, eu já tive a oportunidade de entrevistar, de estar num evento com ele. Ele é muito simpático, ele é muito aberto, assim. Mas essa daí, pra mim, não colou, não, cara.
Você
mas
acha
tudo bem.
Que ali ele tava meio Luiz Lorenzo, na hora de olhar aquele... Então será que não foi o Luiz Lorenzo?
Cara, assim, Nath, ele tá numa situação aí que ele tá entrando no personagem. Porque hoje mesmo, a Ana Maria Braga entrevistou o José Loreto e não sabia se ela chamava José Loreto ou Luiz Lorenzo. E aí ele ficava com os vamos dele, mas aí é o José Loreto que tá fazendo, é o Luiz Lorenzo. Cara, eu acho ele ótimo assim, mas nessa situação, nossa, não precisava, né?
É, ele mergulha fundo isso. Do personagem, né? Ele mergulhou fundo em Tadeu, em Pantanal, e agora tá tão... Ele... Foi tão fundo no Luiz Lorenzo que, olha aí, a gente não sabe esse lance da Eslovênia. Foi Zé Loreto ou foi Luiz Lorenzo?
Não dá pra saber, mas a justificativa, quem ainda não viu, não foi lá no Instagram dele, vá. Porque a justificativa é tão ruim que é boa. Então, por favor, vão até lá e curtam. Agora vamos para o nosso quadro, Top ou Flop, Top e Flop da semana, Nath. E aí, é um quadro que ninguém nunca fez na história do mundo. É um quadro novo.
Meu Deus.
Então aí, Nath,
ansioso e nervoso.
Qual que é o seu top da semana, hein? Ela é a policial boa.
A ida da Ana Maria na Record, né? Que foi muito bacana ali.
Quem gostou foi a Record, né? A Record gostou bastante. Record, foi bem no Ibope.
Foi bem legal, assim. E rendeu bastante comentário da galera elogiando o quão bem tratada ela foi, o quanto que a Ana Maria é grata. Enfim, e a Globo também começando a fazer esse movimento de deixar, né? Alguém,
que, enfim, né?
Todo mundo também elogiou isso, então top da semana.
Faltou o encontro do Louro Mané com a Cobra Judite, né?
Ah, que encontro maravilhoso que seria.
Seria um encontro
cara,
bom.
Cara, nossa, putz, por que não pensaram nisso?
E aí, você acha que foi o top da semana, assim? Porque aconteceram poucas coisas gostosas na televisão. Isso daí foi uma coisa boa, histórica, né? Ana Maria lá prestigiar a Record, porque ela também poderia falar, não vou, tô na Globo há 20 e poucos anos, me esquece.
Sim, foi o top até porque... Não tem como não ser o top, porque ela deu audiência na Globo, falando da Record, porque ela quebrou esse protocolo, falou da visita, agradeceu ao vivo ali no Mais Você, e deu audiência pra Record. E além disso, deu audiência pra internet, porque as imagens foram sendo divulgadas ali pela Record, e todo mundo curtindo, querendo saber da Ana Maria lá, o que ela fez, o que ela falou, que não sei o quê, então... Em 3 pontos, ela conseguiu dar audiência pra todo mundo.
É, exatamente.
Então, acho que foi isso mesmo.
Foi o top. Eu acho que a Ana Maria, pra ela mandar mais na Globo, é só se mudasse o nome de Ana Maria Braga pra Ana Maria Braga Marinho. Porque ela tá mandando...
Ana Maria Boni.
É, exatamente. Porque tá mandando em tudo, fala da Record, ao vivo, não quer nem saber. E a cúpula da Globo que se vira. Então, esse é o top da semana, muito bem apontado por vocês. E eu vou no flop. Sou o policial malvado e vou falar que o flop da semana, que foi péssimo, é esse documentário da Xuxa que eu esperava tanto.
Polêmico.
Ele foi num flop que, assim, olha... Forte.
Gabriel quer haters.
Ele já tá querendo a polêmica.
Aí que eu vou fazer aquele ponto. Adoro a Xuxa, mas eu acho que o problema não é a Xuxa nesse documentário. Não. É a abordagem ali da turma do Bial, que quase nunca erra, diga-se de passagem. Uhum. Mas eu acho que virou quase que uma peça de propaganda da Xuxa, apontando a vilã, que é só a Marlene Matos, né? Uhum. Que com certeza tem os seus defeitos, tem muitos erros. Mas é um momento ali como a Xuxa falam ali do Senna, esquecem da Galisteu, é uma coisa que a família do Senna sempre cultivou isso. Acho que o documentário não foi legal. Passou muito a mão na cabeça da Xuxa e não trouxe nada de novo também. Eu esperava mais bastidores, mais coisas novas. E todas essas histórias que passaram por ali, a gente já meio que sabia por alto. Então, pra mim, é o flop da semana. E aí?
Olha, vou contigo. Ah. E falo.
Pelo amor de Deus.
Estamos juntos.
Isso.
Mas é porque, cara, eu também concordo. O documentário da Xuxa, mas eu acho que ela só aceitaria dessa forma. Entendeu? Sendo entrevistada ali o tempo inteiro, falando de família. Eu acho que o documentário é mais um apanhado de Xuxa. Sabe? Trazer história do passado, coisa que ficou pontual lá atrás que ninguém lembra e trazer pra isso com um comentário dela que talvez na época não houve. É. Então, eu acho que foi mais nesse sentido. Lógico, tá todo mundo falando assim, nossa, mas e o lado da Marlene? Cara, abre um precedente aí pra Globoplay fazer um Xuxa versus Marlene. E aí, pegando pessoas do lado da Marlene, pegando o lado da Xuxa, mas aí eu tenho certeza que não teria participação da Xuxa. Seria com abordagens de pessoas ligadas à Xuxa, com Marlene. Ia ser um contraponto, ia ser uma guerra, um duelo ali entre contrapontos do que foi a história da Xuxa com Marlene Matos.
E aí,
é,
né?
Isso.
Ah, eu vou nessa de, tipo, só seria desse jeito, porque é só a gente parar pra pensar assim, grandes figuras, elas se tornam tão grandes e tão amadas num nível que será que ela vai querer mostrar o lado sombrio dela pra ela começar a ser questionada a ponto dela passar a ser não tão mais amado até odiada? Até que ponto você vai querer mostrar? É igual todo mundo. Todo mundo tem um lado luz e sombra. Quando você vai ali, você vai mostrar mais seu lado luz, mais seu lado sombra? Você quer que todo mundo veja os seus dois lados ou não? Como que é tudo isso? Então, acho que mostrar o lado que talvez algumas pessoas quisessem, talvez não é o que a Xuxa queria, porque como que ficaria a imagem dela de rainha depois disso? Começaria talvez a questionar determinadas coisas ou comportamentos, não sei.
É. Faltou também colocar o CD da Xuxa ao contrário no documentário. Isso é uma indignação minha, viu, gente?
Ia pegar fogo na Globoplay.
É isso, minha gente. Eles que lutem de hoje com a participação incrível, garbo e elegância de Luiz.
Meu Deus.
Muito obrigado, viu, Luiz? Deixa suas redes sociais. Os links estão todos na descrição para vocês lerem e seguirem o Luiz. Mas conta pra gente qual é o seu arroba.
Gente, meu arroba é luiz.civale. Em todas as redes possíveis, é só isso daí, é Instagram, Twitter, é Threads, né, agora o Threads que tá
Threads,
vindo aí.
Tá vindo com tudo, ó.
É isso, no Facebook, então, gente, me sigam aí e aproveitando, agradeço o convite de vocês, foi maravilhoso.
Gostou?
Maravilhoso,
não
tô pronto
minta.
Pra uma parte 2 aqui.
Vai ter.
Tô pronto,
eu chamo,
parte 2.
Olha, não, que eu chamo.
Quinta que vem?
gostei.
Quinta que vem? Então é isso.
É isso. E aí, Nath, deixa seu site pro pessoal ler. A Nath, que ó, a melhor análise de novela da internet é com essa moça aqui, por favor. Qual é o site?
natnatv.com.br, @nat.natv lá no Instagram e no Twitter, @natis_rocha. Vai lá que só tem coisa boa lá, hein, gente?
É isso.
E análise aprofundada.
É isso, Nath. Também, se vocês acharem que esse conteúdo merece o like de vocês, por favor, deixa o like. Se achar que merece seu comentário, comente aqui. Fale o que você achou. Deixe suas opiniões aqui pra gente ler. Ou agora. E também siga o Eles Que Lutem no seu agregador de podcast favorito. Tá lá na academia? Tá indo pro trampo? Tá indo pra faculdade? Siga o Eles Que Lutem. Sempre disponível pra vocês. Me siga também nas redes sociais, @blzgabs, beleza, Gabs. E é isso, minha gente. Lembrando que a gente só comenta. Eles que lutem. Valeu, pessoal.
Tchau.